Conversa Bem Viver.
Nossa Conversa Bem Viver hoje vai falar sobre uma iniciativa inédita e, olha, ouso dizer, uma das mais importantes da história recente no nosso país, viu? O Observatório da Transição Energética, que é uma plataforma criada para monitorar os impactos e os conflitos que expansões de usinas de energia renovável, mineração, obras de infraestrutura e todo esse tipo de empreendimento, como o capitalismo gosta de chamar, pode causar em áreas muito sensíveis do nosso território nacional. Terras indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos rurais, unidades de conservação. Essa ferramenta foi desenvolvida pela Repórter Brasil em parceria com o grupo de pesquisa Poemas e o INESC, o nosso Instituto de Estudos Socioeconômicos, que é uma organização não governamental que há mais de 40 anos atua defendendo políticas públicas e direitos aqui no nosso Brasil. Para explicar como é que essa plataforma funciona, como ela pode dar visibilidade para esses conflitos, quem está com a gente é o Harrison Sampaio, assessor político do INESC, especialista no tema e um dos desenvolvedores desse projeto, que dá muito orgulho, viu, Harrison? É uma honra trazer essa temática. Obrigada demais por atender o Brasil de Fato.
Obrigado, Nara. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui no Bem Viver, falando de um instrumento e um tema que é de importante, muito importante para a atualidade, muito relevante para as nossas lutas socioambientais.
Harrison, eu queria começar contigo conversando sobre o básico. O que é a ferramenta Observatório da Transição Energética? E como é que ela consegue reunir dados sobre coisas que parecem tão diversas? Usinas de energia, extração mineral, obras de infraestrutura. É uma lista bem grande de situações que podem trazer violações e que estão nessa ferramenta para serem pesquisadas, né? Como é que esse processo aconteceu e o que é a ferramenta?
Nara, eu diria primeiramente que esse é o grande trunfo desse instrumento, porque é exatamente essa complexidade que envolve a transição energética, muitas vezes um tema que passa marginalizado no debate público, na opinião pública. E quando nos deparamos com um instrumento como esse, que agrega diversos dados, que coloca em perspectiva visual como essa transição ela está acontecendo no Brasil, como esses empreendimentos e projetos eles ocorrem, e sobretudo, eu diria, como a gente supera o diálogo para além de métricas de carbono, para além de métricas de financeiras, de investimentos. É mostrar que para além disso existe território, existem comunidades, existem áreas sensíveis, protegidas, e que isso não pode ser afastado do debate da transição energética. Então, é nesse contexto que vem essa ferramenta, que é um grande mapa interativo que vai agregar diversas bases de dados públicas. Então, existem alguns mapeamentos específicos em determinados setores, mas não tínhamos de uma forma tão consolidada, de fácil acesso em uma única plataforma que conseguisse colocar e agregar para que pudéssemos ver sobreposições de projetos e essas áreas que são sensíveis.
Uma coisa que a ferramenta amplia sobremaneira é a nossa possibilidade, como país, como sociedade, de mapear problemas que são muito graves para o nosso povo e para o nosso território nacional, para o nosso território como um todo, né? Esses dados que vocês trazem na plataforma possibilitam identificar, inclusive, áreas de altíssimo risco socioambiental, locais onde crimes estão acontecendo, né? E a gente sabe que, por exemplo, falta de planejamento, presença política e fiscalização são grandes impulsionadores dessas violações que esses empreendimentos trazem para as nossas populações tradicionais, para as nossas áreas de reserva e de proteção. Como é que a ferramenta pode ser usada na prática para fortalecer a investigação e, inclusive, empoderar as comunidades a fazerem denúncias e a agirem contra esses crimes e essas violações? Dá para dizer que a plataforma pode ser usada desde pela Polícia Federal até por aquela pequena comunidade no interior do Brasil? É para todo mundo? Possibilita essa viabilidade da denúncia e da investigação para todo mundo?
Exatamente, Nara. Eu diria que a gente tem uma pluralidade de usos, ou uma multidimensionalidade, né? Vamos colocar um termo assim, para os vários usos que essa ferramenta apresenta. Desde planejamento, que é uma questão no Brasil, a fragmentação do planejamento setorial. Você colocou no início da fala várias atividades e setores diferentes que parecem, a princípio, não dialogar entre si, mas que, na verdade, eles estão muito imbricados, muito alinhados e integrados, e esse planejamento precisa também ocorrer da mesma forma. Então, a ferramenta, ela serve nesse nível, mas também serve a um nível mais local possível, porque outro grande passivo que nós temos no Brasil é a falta de informação ambiental. Muitas comunidades e territórios, eles somente tomam conhecimento do projeto quando já passou diversas fases de autorizações e licenças, e o projeto, ele já está em curso e caminhando. Então, a ferramenta, ela traz uma perspectiva de não apenas verificar projetos existentes, mas também projetos que estão planejados para acontecer em determinadas áreas. Então, isso é muito importante para a articulação de comunidades, de territórios e principalmente para o campo da investigação. E aqui a gente coloca tanto os jornalistas quanto também acadêmicos que vêm se debruçando sobre o tema.
Ô, Harrison, antes da gente passar para o fato incrível de que vocês têm um primeiro webinar já marcado para que as pessoas possam aprender a usar essa ferramenta, e eu imagino que outros momentos de aula e de formação para a ferramenta devem acontecer nos próximos meses, eu queria conversar um pouquinho contigo sobre toda essa questão que envolve esses grandes empreendimentos que você mesmo disse. À primeira vista, parece que não dialogam. Mas quando a gente vai se aprofundar um pouquinho, principalmente na desigualdade estrutural brasileira, a gente percebe que eles têm tudo a ver um com o outro. A gente tem dados que revelam uma realidade muito preocupante, né? Por exemplo, painel solar, energia eólica e até mesmo as nossas hidrelétricas, que são tão celebradas lá fora, podem trazer consequências muito graves para comunidades que estão no território onde essas tecnologias vão ser implantadas. A gente tem um costume, acho que na sociedade atual, de trazer essas soluções ditas sustentáveis, colocá-las à mesa e colocá-las em prática sem ouvir essas pequenas comunidades, sem ouvir quem está naquele território. Porque é uma coisa boa, né? Olha só, a gente vai ter energia eólica, ninguém vai precisar queimar carvão, ninguém vai precisar de outros tipos de energia que consomem muitos recursos naturais. Olha que legal. Mas no fim, a gente tem pequenas comunidades que podem ser impactadas e não é pouco, não, é muito. Essa ferramenta também pode ajudar, a modificar essas realidades. Porque a possibilidade de usos da ferramenta é imensa, como você está mostrando nas suas respostas para a gente. Mas esse ponto específico, né, de energias renováveis que prejudicam comunidades ancestrais e tradicionais, ele é muito pouco discutido, especialmente no ambiente urbano, na academia. A plataforma pode levar um debate maior e pode levar mais ferramentas para a gente discutir mais esse problema grande também?
Sim, e eu diria principalmente porque a academia e o jornalismo, ele tem começado a se debruçar mais sobre esse tema. E eu diria que o grande ganho dessa articulação é quando esse tema, ele é discutido em rede. Então, por exemplo, a academia, ela pode fazer muito pouco se ela atua somente na forma de produção de um artigo, de uma tese, e isso não dá nenhum resultado aplicado, social, um retorno para o território. Da mesma forma, o território, ele se vê muito limitado em promover incidência quando ele não tem um apoio acadêmico que consiga tanto dar mais acessibilidade para os termos técnicos que a gente tem nos setores, quanto também aproximar com outros atores, como a sociedade civil organizada, a partir de organizações, movimentos sociais, e também atuar em parceria com órgãos do sistema de justiça. Isso a gente tem visto no Brasil, temos algumas experiências muito frutíferas no campo da transição energética, principalmente no Nordeste brasileiro, sobre o debate em torno das usinas eólicas e solares fotovoltaicas. Então, toda essa articulação foi fruto de uma rede, que não envolve um único ator, mas todos esses grupos articulados em conjunto, trabalhando em parceria. E O alinhamento que há entre todos esses grupos é o acesso à informação. Então, essa plataforma ela vem como uma ferramenta que vai servir para todos esses espaços e garantir talvez até uma maior coesão no conhecimento que é difundido entre essas áreas para que possam dialogar entre si e acionar os atores que possam suportar, né, dar um suporte para as incidências dos territórios.
Aproveita.
Sobretudo quando a gente fala de consulta. Né? Consulta livre, prévia informada é um passivo, né? A gente coloca dessa forma, algo que tem sido desrespeitado de forma generalizada nos territórios, além da questão fundiária em si. Então, ter conhecimento dessas áreas é pleitear para que essas comunidades que têm direito à consulta, elas apareçam nos mapeamentos oficiais. É uma coisa muito importante que a ferramenta ela pode acender esse alerta, né? Porque existem limitações de dados que precisam ser agregados e é outro ponto que a gente pode conversar um pouquinho mais.
Só para a gente falar um pouco sobre essa questão da consulta, que é muito importante, tá, gente? Que o Harrison trouxe. Quem tá com o Brasil de fato, quem nos acompanha, os nossos leitores e leitoras e as nossas ouvintes e os nossos ouvintes sabem que, gente, existe regramento internacional que obriga empresas e governos a consultarem populações afetadas por grandes empreendimentos, especialmente populações originárias, indígenas, tradicionais. Então, quando o Harrison fala da importância da consulta, a gente não está falando só da importância do diálogo, dessa questão do respeito ao conhecimento popular e ancestral. A gente está falando de um regramento internacional da OIT e que o Brasil precisa se empenhar fortemente em cumprir, porque até agora o que a gente viu é que não cumpre. E a ferramenta, como o Harrison bem trouxe, pode ajudar. Harrison, rapidinho, vamos falar dessa limitação de dados que você trouxe na tua resposta anterior, e aí depois a gente passa para o webinar, que eu acho que é o principal motivo da gente estar conversando, é convidar quem está nos ouvindo para participar. Mas que limitação de dados é essa e que tipo de obstáculos ela ainda traz para a plataforma?
Pronto, perfeitamente, Nara. Vamos retomar essa questão da consulta, porque é exatamente esse um ponto central que mostra o que eu quero me referir quando eu falo limitação. No campo da transição energética, que é o grande propósito de análise desse observatório, a gente fala de justiça energética. Justiça energética não é só distribuir ganho, mitigar danos, é principalmente promover reconhecimento. Para que alguém exerça o direito que tem, para que ele tenha o seu direito respeitado, antes de tudo ele precisa ser reconhecido como sujeito, reconhecido na sua existência, na sua ocupação e naquilo que o torna sujeito de direitos. Quando a gente olha para um mapa, como o do observatório, nós vemos várias áreas que estão ali indicadas, como áreas de terras indígenas, quilombolas, assentamentos da reforma agrária, mas o que é que precisa para a gente avançar, inclusive na ferramenta que está em constante atualização, não foi um desenvolvimento encerrado, né? Não parou por aqui. A gente pretende continuar aprimorando cada vez mais a plataforma para que ela possa agregar mais e mais dados. Mas um dos obstáculos é esse. Dependemos de bases de dados públicas. Hoje, as bases de dados, principalmente para comunidades quilombolas e povos indígenas, eles são pautados por processos oficiais, ou seja, a comunidade ela precisa estar ou titulada, ou certificada, ou demarcar o território. E isso, quando a gente vem para o debate socioambiental, é muito presente, porque muitas empresas elas se negam a fazer consulta porque o território não foi demarcado ainda, porque a comunidade não foi titulada. Então, isso não pode ser um obstáculo para garantia do direito, para assegurar o direito desses grupos, porque eles não dependem desse processo formal para ser quem são. Então, uma limitação que eu coloco é essa, de como a gente aprimora as bases de dados públicas para que considerem, por exemplo, comunidades que já deram uma entrada formal em um processo de demarcação, de titulação, ainda que não tenham recebido o título. Por quê? É importante que elas sejam consideradas no mapa como um ponto ou uma área que existe ali que já foi indicado que pertence a um grupo tradicional. Então, essa é uma questão que a gente coloca que dialoga diretamente com a consulta, porque olhar para o mapa e ver esses territórios é uma forma de você analisar as localidades onde esses projetos estão se instalando e que precisam obrigatoriamente cumprir esse direito.
Perfeitamente, obrigada demais. Resposta completa e muito, muito esclarecedora. E aí, agora vamos passar para esse webinar que vocês estão organizando para o dia 9, terça-feira, e que vai ser um espaço de, além de apresentação da plataforma, ensinamento das funcionalidades dela, né? Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o evento, né? Começa às 9 da manhã, no dia 9 de junho, e o título do evento é Como Investigar Terras Raras, Minerais Críticos e Conflitos de Transição Energética. Ou seja, no título a gente já tem o objetivo do webinar, é ensinar as pessoas a fazer essa investigação e mostrar para elas, olha, aqui tem uma plataforma que vai ajudar. É por aí?
Sim, exatamente por aí, né? O próprio título ele já coloca o que está posto no debate atual, mas o intuito do momento é justamente trabalhar a plataforma, né? A gente já vai dialogando um pouco sobre esses temas, mas o intuito principal é demonstrar o que é a ferramenta, como pode ser acessada, dar alguns exemplos de usos que podem servir tanto para o jornalismo, quanto pesquisa acadêmica, quanto alguém de uma comunidade que simplesmente quer saber o que é que está ocorrendo ali no entorno do seu território. Então, o intuito é expandir e dar exemplos de usos da ferramenta, mas sem esgotar o tema, porque certamente teremos outros momentos. Já temos recebido alguns feedbacks de pesquisadores e jornalistas que têm brincado ali, manuseado a ferramenta, testado, e é um retorno bem positivo. A gente espera que possa continuar e expandir esses usos.
Agora, o webinar é só para esses públicos, jornalistas, pesquisadores, porque tem muita gente que está nos ouvindo que pode se interessar por participar. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa possibilidade de participações. Tem público específico ou quem está nos ouvindo e se interessou? Comunidades, enfim, famílias, inclusive, podem participar desse webinar que mostra a ferramenta e as funcionalidades dela.
O webinar ele é aberto, então estão todos convidados, tem um link disponível. Vocês podem acessar as plataformas tanto da Repórter Brasil quanto do Inesc. O Poemas ele não está com uma página específica agora no momento, mas é parceiro nosso também, que atua diretamente na análise de dados. Então, basta se inscrever, não tem limite de inscrições, porque vai ser um evento virtual, vai ser uma sala aberta para todos. Então, é um momento mesmo de apresentar e conhecer a plataforma, inclusive explorar usos que nós sequer ainda cogitamos. Né? Então a ideia não é esgotar de forma alguma o uso da ferramenta, mas justamente expandir essas possibilidades e trazer ali algumas demonstrações.
É, porque tem essa também, conforme a nossa população se apoderar, né, se letrar nessa nova plataforma e usá-la, jornalistas, pesquisadores e pesquisadoras, a população em geral, comunidades, vai ter muita coisa que vocês nem imaginavam que dava para fazer que vai sair dali, muita luta, agora com mais dados e mais possibilidades. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter novidade ao longo dos próximos meses. E para quem não puder participar do webinar agora nessa terça-feira, ele provavelmente vai ficar disponível, por exemplo, no YouTube depois. E, além disso, acho que o mais importante é o acesso à plataforma em si, né? Inclusive, não precisa participar do webinar para acessar a plataforma, ela já está online, à disposição de quem está nos ouvindo e quer conhecer. Fala um pouquinho sobre esses detalhes, até para convidar as pessoas para conhecerem a plataforma.
Sim. A gente pretende disponibilizar alguns conteúdos interativos que vão explorar algumas funcionalidades da ferramenta, mas também prever alguns momentos futuros que possam ser abertos também à participação. Ainda não está bem definido, questão de quantidade, datas, mas estamos considerando essa possibilidade, justamente pensando que não é um único momento ali curtinho que a gente vai ter, né, que conseguiremos explicar todas as dimensões da ferramenta. Então, há essa pretensão de não apenas disponibilizar conteúdo, mas também garantir algumas outras oportunidades de diálogo sobre o uso da ferramenta. E aí convidar a todos para acessar o Observatório da Transição Energética. Ele atualmente está hospedado em um link dentro da Repórter Brasil, então todos podem acessar e é gratuito, é aberto. Esperamos receber o feedback de vocês, tanto pelo Inesc, como todos os grupos que estão aí contribuindo com esse debate.
E, gente, para quem está nos ouvindo, não tem segredo. A Repórter Brasil, quem conhece o Brasil de fato, conhece a Repórter Brasil, porque com muito orgulho fazemos parte do mesmo grupo de jornalistas e veículos não hegemônicos, não burgueses, né, como muita gente do nosso campo gosta de chamar, e que estão em defesa dos direitos humanos e da preservação do nosso território. Então, é uma honra trazer uma iniciativa que tem a Repórter Brasil por trás. Mas, gente, é muito fácil. Repórterbrasil.org.br, você entra lá e já fica sabendo da plataforma e acompanha também o conteúdo produzido por esses comunicadores e comunicadoras da Repórter Brasil, que, gente, é de excelência. Traz muita informação importante para o nosso debate público e que precisa ser acessada. Então, a dica é essa. Vai lá no repórterbrasil.org.br e saiba mais sobre essa plataforma, o Observatório da Transição Energética, que vai ajudar você aí do outro lado, eu aqui como jornalista, pesquisadores e pesquisadoras e a nossa população a saber onde estão e como atuam os grandes empreendimentos do nosso país e que podem ferir direitos humanos, como é que essas populações podem lutar pelos seus territórios, pelos seus direitos contra esses empreendimentos de gigantíssimo porte e que fazem parte da história do nosso país há muito tempo. As populações brasileiras sempre tiveram que lidar com essas grandes ideias do capitalismo, né? Não tem como negar isso. Eu estou lembrando aqui da Transamazônica, lá na década de 60, 70, e de tudo que a gente já viveu de lá até aqui, Belo Monte e outros exemplos, que a gente não conseguiu colocar em prática o diálogo com as comunidades. Acho que a grande conclusão é essa: precisamos colocar em prática esse diálogo, né?
Nara, são ciclos. A gente vivenciou muitos ciclos de grandes projetos, grandes empreendimentos, com o agravamento da crise climática. Se por um lado se torna uma proposta de solução, muitas vezes é visto como um fator que pesa para uma obrigatoriedade do projeto, para flexibilizar instrumentos de proteção ambiental e social, e a gente precisa estar atento a isso. Mas eu diria que nós vivemos agora numa era da informação também. Diferente dos outros ciclos que se passaram no passado, hoje a informação ela está mais difundida e a nossa ideia é reforçar ainda mais. Então, o Observatório ele vem nesse campo como uma ferramenta para fortalecer informação, fortalecer articulação, fortalecer incidência e tentar equilibrar um pouquinho esse jogo, essa disputa, pesando um pouco mais para o nosso lado, da sociedade civil, do meio ambiente e do bem viver, né? Então, deixar aqui o convite para todos, eu vou reforçar aqui o link diretamente para quem quiser acessar, quem tiver aí fácil, com o celular na mão, com notebook ou no computador, coloca aí observatório.repórterbrasil.org.br. Você vai diretamente para o link do Observatório. E aí, diz pra gente depois, vai lá nas nossas páginas, vai na página do Brasil de Fato também, comenta lá o que é que vocês acharam da plataforma, tanto de o que foi bom, mas também o que é que precisa melhorar. Porque, como eu disse, estamos num processo contínuo de aprimoramento e ter o feedback aí, o retorno de vocês vai ser muito importante.
Quer falar de bom uso da internet? Você que está aí do outro lado, olha aí um excelente exemplo. É de dar orgulho, gente. Conversamos com Harrison Sampaio, assessor político do Inesc, especialista no tema e um dos desenvolvedores desse projeto. Eu vou usar a palavra magnífico, que eu acho que é o melhor adjetivo, o Observatório da Transição Energética. Harrison, até uma próxima, viu? Porque eu tenho certeza que vamos ter outras oportunidades. Parabéns pelo projeto e bom webinar para vocês.
Ah, obrigado, Nara. Fico à disposição. Vai ser sempre um prazer estar aqui atendendo o Bem Viver, Brasil de Fato. E espero ver todos vocês no dia 9, às 9 horas.
E você que está aí do outro lado, obrigada demais pela companhia, por ter acompanhado a nossa conversa. Vai lá pesquisar sobre o Observatório, essa ferramenta é nossa. E eu vou me despedindo, aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Conversa Bem Viver.